O Senado aprovou nesta semana o projeto que regulamenta os direitos trabalhistas das empregadas domésticas, como FGTS, seguro-desemprego e adicional noturno. Sobre esse assunto, conversamos agora com a senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, que foi relatora do projeto pelas Comissões de Assuntos Sociais e de Constituição e Justiça. Bom dia, senadora.
Bom dia, Roberto Fragoso. Bom dia, ouvintes do Conexão Senado. É uma alegria voltar ao programa.
Senador, o que representa para os trabalhadores domésticos a aprovação dessa regulamentação?
Além, Roberto, da recuperação de direitos trabalhistas que todas as categorias profissionais têm no Brasil, é o reconhecimento do valor e da importância desse trabalho nas famílias brasileiras, de todos os níveis. Também é uma segurança jurídica para empregadores e empregados na relação de capital e trabalho. Então, ou nas relações trabalhistas. Então, penso que é uma segurança adicional. O Congresso devia isso aos empregados domésticos, homens e mulheres, e nós cumprimos o nosso dever e o nosso compromisso nesta semana com a aprovação do projeto do Senado, porque resgatou basicamente aquela iniciativa do senador Romero Jucá, que mais examinou, mais estudou e mais debateu o tema. Coube a mim, na Comissão de Assuntos Sociais, e também falar pela Comissão de Constituição e Justiça, na apresentação do relatório em plenário no Senado. Ele não foi examinado nas comissões para apressar. E aí eu queria exaltar a decisão do presidente Renan Calheiros, porque isso agilizou os procedimentos. Eu acho que o nosso presidente foi muito sábio, não só do ponto de vista político, mas especialmente do ponto de vista social, em pautar o assunto nessa semana. E ainda mais ainda pela habilidade, porque ao perceber alguns problemas que havia na terça-feira, que era o primeiro item da pauta, nós acabamos votando na quarta-feira e aí já com um entendimento maior entre os dois relatores e, sobretudo, entre as categorias que ficaram satisfeitas, tanto empregadores quanto os empregados domésticos.
Essa questão ficou um pouco no limbo, não foi? A PEC foi aprovada em 2013 e, logo na sequência, o Senado ele aprovou esse projeto para regulamentar essa PEC. Então, havia uma grande expectativa com o que ia ser alterado na Câmara e depois analisado aqui pelo Senado, não é?
Na verdade, Roberto, bom, a Câmara... quando a gente faz uma mudança muito profunda, se chama substitutivo, substitui o original. Foi o que fez a deputada Benedita da Silva, ex-senadora, ex-governadora, no sentido de ajustar aquilo que também o governo tinha interesse, especialmente no item da contribuição previdenciária. A Câmara, no substitutivo, fez 12% de contribuição previdenciária, mas nós entendemos aí o entendimento do senador Jucá e o meu entendimento, é que como você tem a obrigatoriedade agora formal e legal de compulsoriamente depositar 8% do fundo de garantia para o empregado doméstico, você tinha o total das contribuições sociais somaria 20%. Então, se você tivesse mais o ônus de 12%, passaria a 24%. Aí seria uma penalização da classe média brasileira, que já vive hoje problemas bastante sérios pela desaceleração da economia e pelo nível de endividamento das famílias muito elevado. Então, isso, em vez de ajudar a formalização do emprego doméstico, acabaria aumentando a informalidade. Hoje, para você ter uma ideia, estima-se que chegue a 80% a informalidade nessa relação trabalhista. Então, nós pensamos que, eu acho que isso foi atendeu até o clamor da sociedade pelos discursos e pelos pronunciamentos dos que se manifestaram no plenário em relação a essa a redução da Previdência, porque há um outro aspecto. Nosso interesse não é criar problema para a Previdência, pelo contrário. É que quando você amplia a base de contribuição, mais trabalhadores irão contribuir. Então, esta é a grande vantagem de você reduzir, porque estimulará o empregador a formalizar o seu empregado.
E, no caso, essa pressão financeira sobre o empregador acabaria que não cumpriria o objetivo primário, tanto da PEC como do projeto, que é formalizar, não é?
Exatamente. Se você tem 80%, desse emprego na informalidade, ou seja, onde estão os direitos sociais dos empregados? porque isso só se dá no registro da carteira, entendeu? Então, é muito importante esse para a segurança das duas partes. Então, a gente definiu isso, então as contribuições que o empregador terá necessariamente de fazer num único boleto na Caixa Econômica Federal. O boleto diz ali 0,8% do seguro acidente de trabalho, 3,2% relativo a uma poupança que o empregador faz para, na eventualidade de uma rescisão sem justa causa, aquela multa de 40% já está expressa lá no depósito que ele está fazendo todos os meses. Então, na hora de pagar a multa dos 40%, ele não precisa sacar um valor maior, que às vezes ele não tem esse valor disponível, vai ter que se desfazer de um bem, vai ter que tomar um empréstimo, vai ter que se endividar ainda mais para honrar esse compromisso com o trabalhador. Dessa forma, ele vai todo mês pagando 3% sobre o valor pago ao trabalhador, e isso alivia a sua conta. Houve uma discussão, eu digo assim, absolutamente sem fundamento, de que isso estimularia o empregador a forjar uma demissão sem justa causa para sacar. Porque se não for justa causa a demissão, o que vai acontecer? Ele paga a multa. Com justa causa, não paga a multa. Quando demissão sem justa causa, diretamente o empregado vai lá na caixa, na sua conta, e saca aquele dinheiro. Se ele é demitido por justa causa, esse dinheiro fica na conta do empregador. Então, aí ele não leva porque é justa causa, houve algum delito, alguma coisa, mas aí... E hoje, Roberto, é tão difícil você conseguir um empregado doméstico. O mercado de trabalho, as jovens, as mulheres especialmente, ou os homens, eles procuram cursos profissionalizantes, Pronatec, eles querem estar mais no serviço, digamos, das empresas. É um conceito cultural. Então, o empregado doméstico hoje é uma mão de obra escassa. Então, eu imagino que talvez também com a regulamentação você acabe atraindo mais pessoas para esse trabalho.
E tem uma novidade importante também no projeto, que é a permissão para dedução das despesas com os empregados no imposto de renda.
Exatamente.
Né?
Esse foi um... Olha, até elogio, porque esse foi um benefício que a Câmara introduziu, que nós acolhemos, da permissão aí a gente chama de um simples doméstico, né, que é facilitador nesse negócio, de permitir a dedução do imposto de renda da contribuição previdenciária. Então, esse é um ponto importante, eu acho que estimula também. Claro que é um valor pequeno, mas de qualquer maneira sempre ajuda a classe média, que é a mais atingida por essa regulamentação em relação aos compromissos sociais que terá com o empregado. Então, nós acolhemos essa, eu acolhi também, mas não foi acolhido pelo plenário, que o banco de horas para o empregado fosse calculado a cada 3 meses. Foi eu acolhido o substitutivo da Câmara. O senador Jucá preferiu, no seu relatório da CCJ, manter um ano esse acerto do banco de horas. O que é o banco de horas? Pelo relatório do senador Jucá, o que prevaleceu no plenário, as 44 horas extras iniciais têm que ser pagas. E aí, hora extra é 50% a mais do valor da hora normal. Pelo dos 3 meses, não teria esse pagamento das 44, mas você faria um acerto de quanto? Ou você paga o acerto com o empregado, ou você desconta em folgas ou nas férias, ou a hora que você achar conveniente e que o trabalhador também acerte e ache conveniente. Então, esse banco de horas, eu acolhi o que veio da Câmara também. Porém, o senador submetido em destaque no plenário, a tese vencedora foi de um ano o banco de horas. Também acolhi uma questão relacionada à contribuição sindical. A categoria queria muito, a gente acabou negociando e incluindo a previsão da contribuição sindical para os empregados, porque eles têm mais condição de fazer, né? A arrecadação é por conta dele, do empregado, que vai defender os seus interesses com essa contribuição sindical. Então, essa me pareceu que era uma das mais importantes teses defendidas pela categoria, porque era a forma de financiar as demandas do setor junto aos empregadores. Eu acho muito justo isso e por isso nós incluímos, e o senador Jucá e o plenário também acolheu como medida necessária, protetiva da questão sindical.
Muito bem, senadora, muito obrigado pela sua entrevista. Um bom dia e um bom fim de semana.
Eu agradeço a você, Roberto Fragoso, a toda a equipe da Rádio Senado, e queria dizer que nós fizemos isso em homenagem às trabalhadoras e os trabalhadores. Aproveitar para antecipar aí um feliz Dia das Mães, às mães de todos vocês e às mães que nos ouvem, tá? Um feliz Dia das Mães. Um abraço.
Um abraço, senadora. Essa foi, portanto, a senadora Ana Amélia do PP do Rio Grande do Sul, falando sobre a grande conquista dos trabalhadores domésticos nessa semana, que foi a regulamentação da PEC do trabalho doméstico.